Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Uma das ideias do Podcast Brasil neste programa Seres Humanos de Negócio, na sua segunda edição, é justamente comentar um livro, um filme de relevância para o nosso tema central, Seres Humanos de Negócios, ocasionalmente. E o livro que nós traríamos neste programa particularmente é O Mundo é Plano, de Thomas Friedman, que ganhou o Pulitzer algumas vezes nos Estados Unidos, acho que duas vezes, e escreveu recentemente um livro muito interessante. O Mundo é Plano é um livro complexo, é um livro longo, que certamente nós todos da podcast aconselhamos que você leia, ainda que em alguns momentos seja certamente um livro cansativo pelo excesso de casos que ele cita, pela profundidade que ele entra. Porém, a tese de Friedman ao longo do livro é basicamente a seguinte: a globalização é um fenômeno irreversível para a maioria dos povos que tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de participação na cultura global. A globalização passa por uma série de etapas e por uma série de problemas realmente grandes. Existe, inclusive, um movimento mundial hoje anti-globalização, que em parte é composto pela velha esquerda, em parte é composto por ativistas ambientalistas, em parte é composto por ativistas ligados a diversas religiões fundamentalistas, especialmente o islamismo árabe. No entanto, segundo Friedman, no livro, que se apresenta como autor do livro e como um pensador contemporâneo, como um defensor das possibilidades da globalização, ele vai defender muito os benefícios da globalização ao longo do livro. Então ele vai nos alertar sobre este aspecto, cujo símbolo, cuja metáfora é o próprio título do livro O Mundo é Plano. Ou seja, há um achatamento das relações de poder no mundo. Então, os grandes vão se comportar como pequenos, os pequenos podem se comportar como grandes, através de uma ferramenta de comunicação mundial, que basicamente é a internet. Ele faz uma recuperação da história da internet logo no início do livro, fazendo com que se crie uma nova ordem de poder, e esta ordem de poder com características muito próprias e com consequências em muitos planos da nossa vida. Curiosamente, ao longo do livro, o Friedman vai fazer a mesma pergunta para diferentes tipos de seres humanos. E a pergunta será esta: quando você descobriu que o mundo é plano? Ou seja, quando que você descobriu, quando você tomou contato com essa nova ordem que se apresenta na cultura mundial na aurora do século XXI, que é a hipótese de que todas as pessoas podem se comunicar com todas as pessoas através da internet, que você pode fazer grupos de trabalho, que surge uma nova ordem empresarial, que talvez os velhos caixeiros viajantes, os representantes autônomos saiam do processo, que o sistema de offshore de contratação da cultura americana fará com que diminua os empregos nos Estados Unidos e esses empregos migrem para a Ásia, migrem para a Índia. Ou seja, uma nova ordem econômica se estabelece a partir de uma nova ordem de comunicação. Essencialmente é essa ideia defendida por Friedman no livro. Um livro que certamente, repito, nós aconselhamos e que tem diversas facetas, basicamente a favor da globalização, algumas delas que nós gostaríamos de discutir aqui, não concordando plenamente que a globalização só tenha aspectos civilizatórios positivos. Alguns aspectos, certamente, são aspectos problemáticos e o Friedman não deixa de tocar neles, embora revele-se um defensor, repito, importante da globalização ao longo do livro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Raul Médici Ferreira. Tenho o prazer de estar aqui conversando com o José Ernesto Bologna sobre esse assunto tão interessante. Eu confesso que o Bologna me indicou esse livro e eu comprei, sem dúvida, mas li até agora só o primeiro capítulo. Então não me sinto apto para debater sobre ele, mas gostaria de indagar aqui ao Bolonha uma questão. Eu sempre achei que o capitalismo como a gente conhece hoje, e não me entendam mal, não sou comunista, tampouco socialista, mas enfim, o capitalismo como a gente conhece, ele hoje, na minha opinião particular, está com os dias contados. Porque a história da globalização, ela tem seus aspectos positivos, mas tem aspectos negativos. E aí, durante o seu comentário, eu pensei o seguinte: se o modelo implementado pelos americanos vai acabar fazendo com que os empregos migrem de dentro do seu próprio país para países de terceiro mundo, em algum momento, os próprios americanos vão se ver numa situação do tipo sinuca de bico. Porque vão falar, puxa, a gente plantou essa semente que agora acabou com os nossos empregos.
Bem, Raul, muito obrigado pela pergunta. Acho que a pergunta pode ser compartilhada por muitos dos nossos ouvintes. Mas eu diria que esse fenômeno já acontece há alguns anos, não é? No panorama americano. Todo aquele que trabalha nos Estados Unidos ocasionalmente, como é o meu caso, ou que trabalha com muita frequência nos Estados Unidos, percebe uma reclamação com relação a esse processo de offshore, especialmente no mundo do IT, do Information Technology, com relação à Índia, por exemplo, onde muitos dos call centers mais importantes hoje estão situados. Esse fenômeno, numa grande medida, eu repito, já existe, não é? Agora, a hipótese de que a cultura americana vá se rebelar de uma forma sistêmica contra isso, eu particularmente considero remota. Eu acho que a cultura anglo-americana, né, porque aí não diria que é apenas americana, ela tem sua origem na Inglaterra, que defende há alguns séculos a essa altura a ideia de livre comércio, a fé na lógica do mercado, a ideia de que o não protecionismo de mercados é um valor que faz com que as culturas e as economias possam prosperar, é uma ideia muito profunda, muito arraigada nesse modelo. Alguns teóricos, eu diria, não só economistas, como alguns historiadores importantes, alguns filósofos da história, estimam que essa seja uma das grandes virtudes, né, da cultura liberal. Ou seja, a ideia de que o mercado livre, de que o livre acesso das pessoas, que um Estado que não seja tão pesado, que uma redução dos protecionismos é uma ideia boa para a humanidade como um todo, evidentemente é uma ideia antiga, não é? Então, eu diria o seguinte, não acredito que num horizonte visível e nem talvez invisível nós possamos vislumbrar uma revolta sistemática ou sistêmica com relação a isso. Eu acho que é o contrário. E essa é uma ideia que o Friedman vai defender bastante no livro. O livro vai, numa grande medida, trazer essa ideologia, não é? A ideologia de um liberalismo que, com as suas desvantagens, vai dizer, bom, a questão realmente é a melhor performance, o menor custo, a busca dos melhores meios para se atingir os fins. Então, se o profissional da Índia é um bom profissional a um custo menor, que seja na Índia. Se for no Vietnã, que seja no Vietnã. Se for, enfim, em outro lugar, que seja em outro lugar. Eu acho que ele vai nos trazer muito a ideia de que alguns países, e nesse ponto o Brasil me preocupa particularmente, perceberam as oportunidades geradas pela globalização e estão aproveitando essas oportunidades para uma ascensão social e econômica nos critérios do capitalismo, de modelo anglo-americano, e, portanto, isso pode ser um bem. Agora, até onde isso realmente é um bem, até onde as ideologias de tendência esquerdista vão acreditar nisso ou não, é uma outra discussão. Mas a resposta é essa. Eu não acredito que haja um movimento sistêmico.
Talvez a solução seja a redução da ganância, né?
Essa é uma solução interessante.
Porque se os lucros não fossem tão altos, talvez não precisassem migrar os call centers para a Índia, porque, enfim, mas aí não sei se a roda não para de girar, né?
Isso é verdade, essa é uma crítica que existe, sim. Aliás, o Friedman tem um momento do livro muito interessante em que ele recupera um texto do Marx, do Karl Marx, recupera assim no original e o leitor, não é? Qualquer um de nós, naquele momento, se surpreende com o quanto Marx previu isto. É um texto incrivelmente literal a respeito dos movimentos que a burguesia faria para espalhar a sua cultura pelo mundo, não é? Essa tendência que tem a burguesia de clonar, não é? De civilizar as sociedades ao seu redor de acordo com a sua própria lógica, que o Marx, no seu texto, coloca como um grande risco, como um grande perigo, num certo sentido, como uma crítica. E, no entanto, ao ser lido hoje, o texto parece uma descrição dos fatos recentes da história,
interessante,
né, do mundo. É muito interessante. É muito curioso, porque aquilo que é colocado, certamente como uma reflexão crítica, é visto hoje como uma narrativa, né? É muito interessante esse momento do livro. Mas, voltando para a sua pergunta, eu diria, claramente, a limitação para esta ganância, para esta ambição desmedida, para essa questão de que os mercados têm que crescer de uma forma ilimitada, com certeza é uma das questões colocadas. É uma das questões colocadas na cultura contemporânea, né? E é uma das questões que permanecem do velho embate, né, do velho debate entre capitalismo e socialismo. E, portanto, entra plenamente no nosso assunto humanismo e negócios. Os humanistas tanto foram, ao longo da história, identificados como aqueles preocupados na comunização dos bens, na divisão dos bens de produção, quanto também foram aqueles que defendem a ideia de que aqueles que mais trabalham, que mais prosperam, que mais têm resultados, merecem o seu pedaço diferenciado. Portanto, essa noção de justiça que continua colocada, ela está longe de ser resolvida, é trabalhada no livro sob uma perspectiva positiva em relação às culturas econômicas liberais.
E tem aquela história também de que assim, o modelo capitalista, da globalização, de como ele é hoje, a meu ver, ele é baseado na sociedade de consumo. Precisa haver consumo para aquela máquina continuar andando. Vamos dizer, essa história da inclusão da China, a China como uma nação que tem um grande potencial, porque, afinal, eles têm 1 bilhão de pessoas. Imagina a hora que essas pessoas atingirem o patamar de virarem potenciais consumidores. E tudo parece muito lindo, mas se você analisar por um outro lado, não vai ter matéria-prima para todo mundo consumir dessa maneira que se prega. Quer dizer, se o mundo inteiro consumisse como os americanos consomem, eu li isso em algum lugar, precisaríamos de mais 8 planetas para fornecer a matéria-prima aqui, não é?
Você tem toda a razão, Raul. Eu acho que esse é um ponto central. Uma ocasião, há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de dar uma palestra na Getúlio Vargas, que, na verdade, foi um evento com 3 palestrantes. Um deles foi o Peter Russell, outro foi o Peter Bischoff, que trabalha na Universidade de Chicago em estudos do futuro, e o outro fui eu, que tive um enorme prazer de estar com eles lá e com os acadêmicos da Getúlio Vargas, né? E, na ocasião, o Peter Bischoff fez uma apresentação muito interessante sobre os problemas do capitalismo. Sendo ele um americano da Universidade do Texas, um dos diretores da pós-graduação em estudos do futuro na Universidade do Texas, ele trouxe a seguinte ideia. O capitalismo tem 3 defeitos estruturais, ou limitações estruturais como filosofia e como ideologia.
Uhum.
A primeira delas é o crescimento contínuo quando o suficiente é suficiente. Quer dizer, ele pressupõe que a economia tem que crescer sem parar para que ele se sustente, não é? Quando, na verdade, as pessoas, tendo um certo limite de bens, já seria suficiente. Não precisa uma 4ª televisão, um 3º automóvel, uma 5ª geladeira, uma 4ª casa, e etc., etc. No entanto, o modelo pressupõe que esse crescimento é fundamental. Um pouco a ideia da bicicleta, não é? Se você parar, você tem que pôr o pé no chão ou você cai, não é? E quando você estiver em movimento, você está conseguindo se equilibrar. A segunda questão, que é muito curiosa, é que há um paradoxo entre a remuneração e consumo no capitalismo. Ou seja, para que as empresas tenham mais lucro, para que esse lucro possa honrar os capitais investidos, portanto, para que a taxa de retorno sobre capitais seja melhorada, que é um dos valores do capitalismo, é preciso reduzir salários, é preciso tirar pessoas, né? É preciso tirar pessoas, automatizar os processos, ou reduzir os salários das pessoas, ou procurar lugares onde os salários são mais baratos, para que se possa aumentar a lucratividade. No entanto, para que se tenha mais consumo, é preciso aumentar salários.
Sem dúvida.
Para que você possa ter mais consumo, você precisa fazer com que as pessoas ganhem melhor, para que elas melhorem o seu padrão de consumo.
Se sobrar importante. Dinheiro no bolso para comprar a quinta televisão.
Exatamente. E, nessa hora, você tem uma situação muito curiosa, na qual você precisa, ao mesmo tempo, aumentar e reduzir os salários. É um dos paradoxos do capitalismo. E a terceira questão, que eu particularmente acho a mais séria de todas, a mais complexa de todas, é essa que você se referiu. Os ambientalistas, cada vez mais, insistem, e não há dúvida hoje que isso é uma verdade científica, que os meios físicos da Terra são limitados. São limitados. Ou seja, não há um petróleo ilimitado disponível para o homem. Não há madeira ilimitada disponível para o homem. Não há capacidade de reprodução da Terra ilimitada. E, portanto, esta limitação física do meio ambiente da Terra faz com que você tenha absoluta razão quando diz talvez não seja sensato que cada indivíduo humano sobre a Terra tenha um automóvel jogando poluente no ar. Talvez não seja sensato que o asfaltamento das cidades vá se alastrar por áreas cada vez maiores. Talvez não seja sensato que o consumo de energia elétrica, que o consumo de água potável, que o consumo, enfim, de outros bens possa crescer indefinidamente. Com certeza, isso tem uma limitação física. Essa limitação física impõe uma limitação econômica e cultural à sociedade. Então, vem alguns otimistas dizer: não, mas nós poderemos gerar automóveis com energia limpa, temos aí novas tecnologias ligadas à eletricidade, energia eólica, enfim, energia solar. Certamente tudo isso é muito louvável, mas a dependência que a atual cultura tem do petróleo, a dependência que ela tem da água, a questão do uso dos lençóis freáticos, a questão do uso das florestas, a questão do manejo da terra agricultável, ainda é um problema muito grande. Portanto, você tem razão. Não se pode conceber uma China com o padrão de consumo dos Estados Unidos nos moldes de hoje.
Não dá, simplesmente não dá.
Não daria. Se a sociedade vai evoluir tecnologicamente a ponto que se possa fazer isso com energias alternativas, isso é uma esperança. Mas ainda estamos longe de ver essa esperança realizada pelo modelo capitalista. Portanto, das três questões que traz o Peter Bishop, crescimento contínuo quando o suficiente é suficiente. Ter que aumentar salário para poder ter mais consumidor e diminuir salário para ter mais lucro, o paradoxo central. E terceiro, um limite de sustentabilidade física do meio ambiente. Nós temos aí o beco em que entrou o capitalismo contemporâneo, que vai ter que ser resolvido ao longo do século XXI.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcast em Brasil.